Senhores conselheiros, vamos então começar a nossa sessão da parte da tarde. E hoje temos o privilégio de ter connosco a doutora Sandra Cavaca, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a quem agradeço muitíssimo a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Sabemos da sua agenda e das dificuldades que sempre têm em corresponder a todas as solicitações e por isso agradecemos a possibilidade de estar aqui hoje connosco. Para nós é de facto importante, uma vez que antes do interesse mediático das duas últimas semanas sobre as DAV, já havia aqui um grupo de trabalho, um grupo de relatores que estava a refletir sobre as DAV e pensar de que forma é que poderia haver um contributo para que de algum modo se tornassem mais acessíveis ou suscitassem o maior interesse por parte dos cidadãos, sabendo nós que elas são importantes, quer do ponto de vista dos cidadãos e particularmente do ponto de vista dos cidadãos, é por isso que elas existem, para o exercício da autonomia em situações de incompetência, mas que também são importantes, também são relevantes para os próprios profissionais de saúde, porque lhes dão orientações sobre aquilo que é a vontade do doente numa situação em que ele não pode pronunciar-se. Por isso, realmente já estávamos a trabalhar sobre esta temática, como sabe, aliás, o convite que dirigimos para aqui estar presente foi antes mesmo desta comoção mediática, digamos assim, sobre estas matérias. E só podemos dizer é que terá sido bastante oportuno por parte do Sr. Conselheiro Rosalvo da Almeida, que foi quem lançou aqui o repto para esta temática, foi bastante oportuno que nós tivéssemos começado a trabalhar. Para além das muitas e diversas competências que os senhores conselheiros têm, temos sempre necessidade de ouvir quem em diferentes funções, quer pessoas que estão no terreno, quer as pessoas que têm responsabilidades políticas ou a nível administrativo ou organizativo, conhecer um pouco mais áreas que, sem ouvir os especialistas, não temos efetivamente acesso. Por isso, agradecemos o ter aceitado o nosso convite e, se me permitir, apenas como breve nota aos senhores conselheiros, o doutor Diogo está ali atrás, faz parte do gabinete da doutora Sandra Cavaca, vai estar aqui presente única e exclusivamente durante a intervenção da doutora e depois para estarmos, como é óbvio, à vontade em todo o debate, retirar-se-á. Por isso, doutora, muitíssimo obrigada por termos aqui o prazer de contar com a sua colaboração. E pedi então que nos fizesse uma pequena apresentação da que nos considera fundamental nesta área, sendo que depois então passaremos a um debate, já viu, um debate muito descontraído, mas muito curioso, mais do que curioso, ambicioso, para perceber realmente os meandros dos processos que estão por trás e que nos vão ajudar também a refletir. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada. Obrigada eu por esta oportunidade, senhora Presidente. Boa tarde aos senhores conselheiros. Primeiro, cumprimentar a senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a professora doutora Maria do Céu Patrão. E é um gosto estar aqui. Senhoras conselheiros, senhoras conselheiras, senhora Secretária Executiva, doutora Sara Fernandes. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesta reunião plenária do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, deste modo, contribuir na matéria específica das diretivas antecipadas de vontade. Gostaria de começar por explicar as competências da entidade a qual presida, a SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e as suas esferas de intervenção e o seu posicionamento no ecossistema da saúde. A SPMS, enfim, para quem não tem, enfim, bem presente qual é a esfera de atuação, foi criada em 2010 como pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial. Tem por principais atribuições a prestação de serviços partilhados nas áreas das compras, logística, serviços financeiros, serviços e tecnologias de informação e comunicação, sendo estas hoje que nos trazem mais aqui a destaque. Assegurar também o funcionamento do Centro de Contacto e do Serviço Nacional de Saúde, o chamado hoje designado SNS24, e do Centro Nacional de Telesaúde. Garantir também a atividade e a gestão do Centro de Controlo e Monitorização do SNS, no âmbito dos serviços partilhados de conferência de faturas de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e de outras áreas de prestação de saúde. A SPMS gera o sistema de informações cruciais para o funcionamento do cotidiano do SNS, entre os quais o RENTEV, que nos traz aqui hoje. Este sistema foi desenvolvido pela própria SPMS, que centraliza e mantém atualizadas as diretivas antecipadas de vontade, mais conhecidas por testamentos vitais. O RENTEV é suportado por uma base de dados de âmbito nacional, que centraliza e mantém atualizados os testamentos vitais e os procuradores de cuidados de saúde. O número total de testamentos vitais registados através do RENTEV, desde 2014 até 31 de outubro de 2025, era de 78.772 DAVs. Nesta data encontram-se ativos 44.817. Ele está a passar, mas não devia passar, porque eu depois já lá volto. Agora era só... Peço desculpa. Peço desculpa. Obrigada. Nesta data encontram-se ativas 44.817 testamentos vitais, dos quais 15.569 otorgados por homens, 29.248 por mulheres. De qualquer dos géneros, as faixas etárias com maior número de registros ativos do testamento vital são entre 65 e 80 anos e entre 50 e 65 anos. Antes de passar à minha apresentação, que permitirá enquadrar melhor o sistema de informação e densificar alguns conceitos, quero deixar algumas notas. A evolução do registro das diretivas antecipadas de vontade pode ser acompanhada e consultada no portal da Transparência, transparencia.sns.gov.pt. Os dados são atualizados mensalmente e apresentados por região, entidade, sexo e idade. Disponibilizamos também o número de consultas por profissionais e utentes a estas declarações de vontade. É importante sublinhar, em matéria de proteção de dados, que o utente recebe uma notificação automática através de e-mail ou de SMS sempre que a DAV é consultada. Finalmente, quero sublinhar que estamos cientes de que o número de testamentos vitais tem vindo a descer. Consideramos que são necessárias medidas no sentido de facilitar o processo de registro, comunicar melhor com os profissionais e cidadãos para promover a literacia e a adesão a esta iniciativa. A SPMS está disponível e empenhada, obviamente, para avançar nas inovações tecnológicas e as iniciativas de comunicação que se figurem necessárias mediante a orientação da tutela. Se não tiverem dúvidas nem comentários, passarei agora à minha apresentação. E agora sim, peço desculpa, mas verdade.
Mas tem aí o...
Eu vou fazer aqui.
Por isso, autonomamente.
Exatamente, pronto. E agora sim, enfim, dar aqui o enquadramento do que é o Registro Nacional do Testamento Vital. Portanto, como eu já referi aqui no meu enquadramento inicial, o RENTEV é o sistema de informação que permite a recolha, a manutenção e a gestão dos acessos dos testamentos vitais dos cidadãos que pretendem outorgar o documento das diretivas antecipadas de vontade. É suportado numa base de dados que está nas nossas infraestruturas tecnológicas, de âmbito nacional, centraliza e mantém os dados atualizados. É possível a consulta pelos cidadãos através e o respectivo procurador dos cuidados de saúde, caso exista, e através de... Por um lado, para os cidadãos, através do SNS 24, na área do cidadão, e pelos médicos e enfermeiros, enfim, responsáveis pela prestação de cuidados, na área do que nós designamos o Registro de Saúde Eletrónico, na área do profissional. Estou a olhar aqui para o nosso bastonário. Já disse, aqui não está nesta, está na qualidade de conselheiro, pronto. Mas que, enfim, que eu sei que a sede
e
que tem...
Disse que o senhor do cenário...
Não está aqui nesta qualidade,
não,
exatamente.
Não, não está cá sequer, só temos um conselheiro Carlos Cortes. Se não se importa, eu vou mexer um bocadinho mais...
Não está a ouvir.
Porque algumas pessoas um pouco mais atrás precisarão de...
Obrigada, senhora Presidente. E, portanto, a SPMS tem sido a responsável por gerir o RENTEV, e centraliza, como já disse, todas as DAVs registadas. Referir que o testamento vital é uma manifestação do cidadão, onde pode expressar a sua vontade, referindo os cuidados de saúde que quer ou não quer ter no futuro. E, portanto, se estiver numa situação crítica sem autonomia para expressar a sua decisão. Claro que se pretende sempre que seja feito antes de chegarmos a um tempo, a uma situação dessas. Também há algum enquadramento legal, portanto, portanto em 2014 foi regulamentado o funcionamento do Registro Nacional do Testamento Vital, chamado de que nós designamos por RENTEF, a portaria que estabeleceu o modelo da DAF, enfim, que todos nós conhecemos e que está disponível também no portal do SNS24, para descarregar e fazer manualmente, que é o que lá temos, lá chegarei mais à frente ao que pretendo, e depois foi, enfim, divulgado uma circular conjunta à época entre a SPMS e a DGS. Mais tarde, em 2018, e já, no fundo, acolhendo algumas recomendações num relatório e parecer do Conselho Nacional de Ética das Ciências da Vida, foi feita uma alteração a esta portaria e, portanto, é na fase onde nos encontramos. Não teve mais nenhuma alteração desde aí. Portanto, este é, de facto, o modelo de diretiva de antecipação de vontade, que está disponível com um questionário que consideramos que pode ser sempre melhorado, mas, enfim, é o que está disponível. Portanto, e também já tive a oportunidade de dizer que a SPMS monitoriza diariamente o número de testamentos vitais criados e os acessos, tanto por utentes como por profissionais de saúde, e disponibiliza os indicadores da atividade do portal na área da transparência, como também já referi na minha introdução inicial. Este testamento vital tem a validade de 5 anos e pode ser alterado ou inativado a qualquer momento. Também é importante que seja divulgada esta facilidade, porque a pessoa pode hoje querer uma coisa e amanhã pensar outra, e portanto tem essa facilidade. E porque há 5 anos, enfim, daquilo que eu estudei para poder responder, enfim, ao que me for perguntado, porque, no fundo, em 5 anos muda muita coisa, não é? E, portanto, e na área clínica, ainda mais. E, portanto, no fundo, 5 anos é o que na altura se considerou adequado manter essa declaração de vontade. Portanto, é o que está disponível hoje em dia. É necessário ser maior de idade e ter um pleno uso das suas capacidades mentais. E a DAV não pode conter também disposições que sejam contrárias à lei, à ordem pública e às boas práticas médicas. Iniciativas que temos vindo a levar a cabo, enfim, porque este sistema está um bocadinho órfão, digamos assim, portanto a SPMS tem acarinhado de alguma forma, juntamente com a ACSS, e já lá vamos, a SPMS realizou em 2021 um levantamento de requisitos para apoiar a revisão do modelo de diretiva antecipada de vontade. E, portanto, este levantamento compilou na altura, expressa as principais preocupações e reflexões feitas em torno de alguns aspectos referentes ao modelo de diretiva antecipada de vontade, identificados e justificados na lei atual que regula o testamento vital. O objetivo principal foi desenvolver uma análise crítica do modelo em vigor. Este trabalho conjunto com a ACSS e DGS permitiu na altura identificar melhorias. O que é que se propôs, o que é que a SPMS leva aqui e transmite aqui a este Conselho, no fundo, para dar continuidade à revisão do modelo da DAV, envolver o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, se assim também for entendido, e a SEI para questões de natureza clínica. A criação de um grupo de trabalho multidisciplinar, profissionais de saúde, juristas, entre outros, com o objetivo de promover uma discussão e enriquecer o modelo da DAV com as melhorias fundamentadas. Do que referi anteriormente, no fundo, daquele levantamento de requisitos para a proposta de alteração à DAV, portanto, que resultaram da auscultação da comunidade médica pela SPMS e a ACSS, identificámos, e eu não tornando muito maçuda, mas tentando, no fundo, dar a conhecer, e quem tem presente a declaração de antecipação de vontades, na primeira página como proposta de alteração, onde diz alterar não encontrando interdito ou inabilitado por anomalia psíquica para não me encontrando impedido legal ou judicialmente para o fazer. Enfim, tornando, e aqui o objetivo era uniformizar a linguagem e tornar o texto mais preciso para quem o utiliza. Na situação clínica, na página 2, adicionar a obrigatoriedade de uma segunda opinião em caso de falta de consenso da equipa médica. E, portanto, enfim, o grupo que foi auscultado enfim, fez esta proposta de alteração e tornar mais claro quando a DAV produz efeitos e reforçar a segurança clínica. No fundo, quando não há, de facto, um consenso sobre aquilo que a equipa decide, no fundo aqui era a proposta das pessoas que foram auscultadas, na altura o grupo de trabalho, e eu agora não tenho bem presente, mas se for preciso também faremos chegar a este fórum, quem foi auscultado e quem sugeriu todas estas propostas de alteração. A participação em estudos clínicos, que também é algo que diz na página 3, está referido no questionário, participar em estudos, programas em fase experimental de investigação científica ou ensaios clínicos, em vez de participar em testamentos em fase experimental. Portanto, é algo que também evitar redundâncias e ambiguidades no texto. Também para o controlo de sintomas, serem tomadas as medidas terapêuticas necessárias e não só a serem administrados os fármacos necessários. Portanto, também reconhecer que o controlo do sofrimento nem sempre é conseguido por tratamento farmacológico. E, portanto, também dar aqui abertura para que seja um pouco mais vasto. Acompanhamento do final de vida, permitir que várias pessoas, em vez de ser apenas uma, ou as pessoas aqui que designo, portanto, ajustar à realidade familiar e à prática do utente. Também é algo que está no questionário. E, por fim, o otorgante / profissional de saúde, alterar médico para profissional de saúde, identificando a profissão para uma maior precisão e adequação às funções de orientação. Okay. Pronto, no fundo foram estas as propostas apresentadas nesta auscultação e que vertemos, enfim, nesta síntese. A SPMS terminou a iniciativa de elaborar uma proposta de alteração legislativa ao regime jurídico do RENTEV. Este levantamento compila as necessidades consideradas fatores críticos para a evolução tecnológica e funcional do sistema, servindo de base ao trabalho desenvolvido. Propõe-se uma alteração à Lei 25 e à Portaria 96/2014, no fundo, designadamente do RENTEV, enfim, nesta proposta que neste momento está na nossa tutela e foi apresentada pela SPMS, o que é que ressalta daqui e mais, enfim, para além daquelas do que referi anteriormente, o que nós gostaríamos aqui também era de tornar este sistema mais digital do que é atualmente, porque em 2014 a realidade era uma e, portanto, em vez de o utente ter que se deslocar ao centro de saúde com o seu papelinho, enfim, poder submetê-lo via a app do SNS 24 ou via portal do SNS 24 e depois seguir a sua tramitação, o validador terá acesso por via, no fundo, na área do profissional, para fazer validação online, tal e qual, em vez de estar a fazer em papel. Portanto, isso facilitaria, no fundo, o acesso aos utentes. Os utentes, eu peço desculpa ao cidadão, para no fundo facilitar o acesso em vez de ter que se deslocar ao local para algo que se pode ser perfeitamente feito de forma digital. E porquê é que ainda não está feito? Porque a lei, no fundo, não foi alterada e tem que ser alterada porque diz expressamente que é em papel. Portanto, esta é a proposta da SPMS. E agora, no fundo, também para dar aqui uma visão do ecossistema RENTEV, como também, enfim, de uma forma esquemática, o utente entrega os documentos no centro de saúde, quem recebe é o funcionário que teve formação sobre o RENTEV e que recolhe os documentos, este funcionário dos centros de saúde registra e submete na nossa plataforma RENTEV, o médico validador, que eu já percebi que ouviram da parte da manhã, faz esta validação, e portanto, e aí passa, no fundo, à ativação do testamento vital. E do lado do profissional, o RSE, portanto, na área do profissional, consegue-se aceder a estes dados do testamento vital e o utente na sua app e no seu portal do SNS 24. Portanto, por isso é que eu digo que fazer este caminho todo de forma digital traria aqui outra facilidade ao cidadão. E também já tive a oportunidade, mas também é bom sempre visualizar, dos 78 mil registados, 44 mil ativos, e percebe-se claramente que em 2022 o testamento vital tem vindo a cair. Enfim, eu posso encontrar aqui várias justificações, mas eu diria que podem ser duas e que eu que se calhar saliento aqui, mas é meramente a minha opinião e é só a mim me vincula. Acho que precisamos de comunicar melhor junto aos cidadãos e, por outro lado, se facilitarmos o acesso via digital, teremos outros resultados, certamente. Enfim, por um lado, trabalhando a literacia e, por outro lado, a facilitação da forma como chegamos a este ao preenchimento da DAV. E também, aproveitando aqui o PRR, foi também para a SPMS considerado importante, no fundo, reformular todas as plataformas que temos, e o RENTEV também foi, ou está a ser neste momento, que nós consideramos a nova versão 2.0 do RENTEV, e portanto, e também como já acabei por dizer, mas enfim, para deixar também este testemunho aqui por escrito, a apresentar uma interface mais apelativa e mais funcional, permitindo facilitar a navegação e a usabilidade de quem a utiliza, evolução, robustecimento tecnológico, uma vez que tem dados sensíveis e, portanto, somos também sensíveis, e peço desculpa pelo pleonasmo, a toda a sensibilidade dos dados que estão carregados nestas nossas plataformas e, no fundo, também, por outro lado, permitir uma melhor experiência ao utilizador, respeitando a legislação definida, portanto, que é algo que, de facto, estamos a trabalhar para mudar. Facilitar a interoperabilidade entre os registros clínicos e o RENTEV, o que contribui para os profissionais de saúde tenham informações relevantes no momento da decisão clínica, ou seja, não só aceder ao RENTEV, mas tudo o resto que é o quadro clínico através dos nossos sistemas. E, portanto, também deixar aqui visualizar, esta é a página do nosso SNS 24, do portal do SNS 24, enfim, tem expresso aqui o que é o testamento vital, as várias perguntas que estão, enfim, respondidas de forma simples, e por outro lado, como se acede ao testamento vital, a nossa vontade é que isto não fosse imprimir a declaração e que isto seguisse via online, como ela tem que seguir, já é tempo mais do que necessário para mudarmos isto. Também na área autenticada, o cidadão pode ir isto, cada um de nós, e, portanto, todos nós temos acesso a esta área autenticada, está aqui o testamento vital, enfim, indicado aqui a verde, e, portanto, podemos em qualquer momento alterá-lo consoante a nossa vontade. Esta é a nossa nova app do SNS 24, e aqui sim já tem o testamento vital, portanto é algo que também lançámos no início deste ano, eu já não me recordo em que momento é que foi, portanto teve várias atribulações, mas agora está a funcionar e, portanto, como tudo o que é novo, tem dificuldades às vezes no crescimento, as dores de crescimento, mas penso que é uma app com outro robustecimento que não tinha e com outras funcionalidades que podem vir a ser acrescentadas à medida que também da nossa capacidade de resposta. Isto, no fundo, foram as ações de comunicação ao cidadão em 2014 e, portanto, achamos que precisamos de melhorar toda esta forma de comunicar. Também dizer, e com toda a franqueza que me é característica, não sei se é de outra maneira, também já tive a oportunidade de partilhar aqui durante o almoço, este é um sistema pequenino no meio do universo da SPMS, e não me levem a mal, não é deixar isto, não é que não seja importante, mas na verdade não foi dos sistemas que mais nos ocupou, e se calhar está na altura de olharmos para ele de outra forma. Do ponto de vista tecnológico, acho que estamos, e como estamos a modernizá-lo, está na altura, acompanhado pela legislação, que é sempre uma dificuldade que nós temos, porque dependemos sempre de terceiros. Portanto, desta vez, chegarmos à frente, não devíamos ser nós, mas fizemos-lo e, portanto, está aberta a proposta que está na tutela, penso eu que estará ainda mais do que a tempo de receber todos os contributos que se julgarem, e esta sessão sairá certamente daqui um relatório que pode ser ainda aprimorada a nossa proposta, ou mudada, ou acrescentada, enfim, porque nós fizemos, no fundo, com base nas coisas que tínhamos em 2022 e que podem, entretanto, ter mudado. Portanto, e aqui, este era o vídeo que foi, na altura, o lançamento.
A cada momento há uma escolha, uma vontade, uma decisão. Até nos momentos em que a vida trava todas as formas de comunicar, é preciso decidir. Escolha criar um testamento vital. O documento fica disponível no portal SNS para que a última palavra seja sempre sua. Testamento vital. Não deixe que outros decidam por si.
Pronto, este era o que tínhamos. Pronto. E para dizer o seguinte, se for necessário fazer campanhas de comunicação massivas, a SPMS tem essa capacidade, tem uma central de comunicação, enfim, que se dedica, por exemplo, destacar aqui a campanha de vacinação, é feita por nós em conjunto com outras entidades, nomeadamente com a DGS. Portanto, temos essa capacidade de comunicar para o público de forma massiva, como entendermos melhor, e portanto temos essa capacidade e, enfim, e acho que fazemos bem. Entre as coisas às vezes que fazemos menos bem, eu acho que comunicamos bem. É preciso às vezes também que nos ajudem, porque somos uma casa tecnológica e acho que sozinhos não nos compete só a nós fazer isto, ou seja, tem que haver aqui um modelo de governação em que a SPMS é uma peça fundamental, certamente, mas alguém tem que dizer, é preciso fazer, é preciso para que fazer acontecer é preciso envolver as entidades, e neste momento temos uma direção executiva, temos uma Direção-Geral da Saúde, temos a ACSS, que é quem nos financia, portanto temos aqui uma panóplia, e temos a tutela, né? E portanto é preciso, no fundo, haver a concertação de vontades para fazer acontecer. E eu espero não me ter alongado, e pronto, estou disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Sandra. De facto, mesmo precisamente nos 20 minutos contados, mesmo ao minuto. O que faremos agora é abrir o debate. Eu vou dar prioridade aos senhores conselheiros não relatores. Nós temos três relatores deste trabalho que estamos a fazer. O conselheiro Rosalva Almeida, ali. A conselheira Maria Garida Silvestre, ali atrás. E o conselheiro Miguel Ricu. São os três conselheiros responsáveis por este trabalho, que aliás já vai adiantado, já temos uma versão, por isso estamos no processo de desenvolvimento. Dizia, eu vou dar primeiro prioridade aos restantes conselheiros e pedir depois aos três conselheiros relatores que tomem a palavra em último lugar, uma vez que eles já vão beneficiar, para os seus apontamentos, de todo o debate que tiver lugar anteriormente. Antes, porém, dar a palavra aos meus colegas conselheiros, só fazer aqui uma precisão. Tendo tomado conhecimento agora, provavelmente já o deveria saber, mas a verdade é que não sabia que havia já uma proposta de alteração das DAV que já depois de proposta pelo SPMS, que já está na tutela. Parece-me que ficamos satisfeitos com isso, porque quer dizer que também a tutela reconheceu a necessidade de mudança. Mas deixe-me só explicitar, nós não vamos fazer um relatório nem vamos dar contributos. A natureza do Conselho, de facto, é outra. É o Governo é que nos pede a nós parecer.
Por isso, se nós vamos fazer o nosso trabalho, uma vez que esta reflexão é uma reflexão de iniciativa, nós, portanto, respondemos às entidades que, de acordo com a lei que nos rege, têm autoridade para nos pedir parecer, a Assembleia da República, o Governo, o Presidente da República, pouco mais, como fazemos também pareceres de iniciativa, e este é um parecer de iniciativa. Por isso, este parecer de iniciativa vai seguir o seu curso. Sabendo nós que também da parte do Governo já há um processo em curso, tal e qual como o nosso já está em curso, também há um processo em curso que está na tutela, pensei, e falei informalmente durante o almoço e agora digo aqui perante os senhores conselheiros, parece-me que seria interessante se a própria tutela nos pedisse parecer antes de avançar com a sua própria proposta de alteração, porque até algumas das propostas que aqui referiu são mais técnicas do que éticas, e nós podemos complementar as partes técnicas também com as éticas. Mas apenas para dizer que, de facto, esta reflexão nos ajuda a nós a fazer o nosso processo. Vamos fazer uma recomendação para reformulação de todo o processo das DAV, de todo o processo, desde o início, a vontade do cidadão para o formulário existente e quem, de alguma maneira, é ator aqui neste processo, por isso uma reflexão compreensiva, mas só a disponibilizaremos ao Governo quando ela própria for publicada para o cidadão. É assim que nós funcionamos de acordo com a lei, por isso nós publicitamos o nosso trabalho, e nessa altura o Governo também o tem conhecimento mesmo. Por isso, acreditamos que será a bem do cidadão se puder haver uma solicitação prévia por parte do Governo, do parecer que nós efetivamente já estamos a realizar. Por isso, só deixar aqui este aspecto de procedimental clarificado, porque faz parte do regimento segundo o qual se desenvolvem as atividades do Conselho. E tenho dois senhores conselheiros que insistentemente já pediram a palavra. Eu penso que foi primeiro, pareceu-me pelo menos primeiro o conselheiro Pedro Fevereiro e depois Miguel, não? Como quiserem. Então o Pedro Fevereiro até já não. Então, primeiro, o Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, eu, tal e qual como de manhã, peço que se apresentem só a formação profissional, para que a doutora Sandra saiba, enfim, do contexto académico ou científico ou profissional, de que parte a questão. Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva e depois Sra. Conselheira Margarida Costa Godinho.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Sandra Cavaco, pela sua intervenção, que ouvi com muito gosto e proveito, e obrigado por estar aqui connosco. Eu sou médico, sou obstetra, trabalhei até há 11 meses, 40 e tal anos, no Serviço Nacional de Saúde do Hospital de Santa Maria, onde fui igualmente professor catedrático de ética médica. Neste momento trabalho num hospital privado, desde há 3 ou 4 anos, Hospital Lusíadas, em Lisboa. Sei que estou de acordo com tudo o que disse, mas gostava de lhe fazer algumas perguntas, se calhar algumas, sem resposta. Quando diz, e bem, que deve haver interoperabilidade entre o registro clínico e o RENTEV, toca num ponto ao qual eu sou extremamente sensível, que é o facto do próprio registro clínico não ter interoperabilidade. Isto é, eu em Santa Maria vejo uma grávida que foi vista ontem na Alfredo da Costa e não sei o que é que lhe fizeram na Alfredo da Costa. Não sei. Que ecografias lhe fizeram, que análises lhe fizeram, quer dizer, sei o que ela me diz, que lhe fizeram uma ecografia, mas não tenho acesso ao relatório de ecografia na Alfredo da Costa, nem a Alfredo da Costa tem acesso a Santa Maria. Num hospital privado, não tenho, vejo uma grávida, há muitas grávidas que são seguidas simultaneamente no privado e no SNS, coitadas, quando podem ir ao SNS, cada vez menos. Eu, num privado, não tenho acesso aos exames que ela faz no SNS e no SNS não tenho acesso aos exames que ela faça no privado, a não ser que, como eu faço sempre, imprima. Imprime-lhe as análises todas e digo-lhe, olha, minha senhora, a senhora pelo menos leva as análises todas impressas. Quando for a outro hospital, ou um colega meu, ou um centro de saúde, seja do Estado ou fora, pelo menos está aqui tudo impresso. Mas, enfim, mas não é digital, é papel. Bom, o ministro da Educação sueco dizia há 2 meses que temos que voltar ao papel e ao lápis. Eu estou completamente de acordo com ele. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Com todos os ministros da saúde que eu falei, e falei com todos e todas, desde pelo menos o professor Correia de Campos, ou antes mesmo, todos me diziam que sim, quando dizia que era indispensável, do ponto de vista digital, passamos o tempo a falar em inteligência artificial, que haja um registro clínico único para o doente, para todo o SNS e para o sector privado. Não há nenhuma razão ética contra isto, pelo contrário. Todas as razões éticas são a favor disto, e isto repercutir-se-á, como sabe, numa poupança enorme. Em meios de complementar diagnóstico e terapêuticos. Repetem-se análises porque o doente não a tem, diz que estava bom, a glucose, o hemograma, o ionograma, etc. Bom, quem ganha com isto são, evidentemente, os laboratórios de análise, porque se repetem exames desnecessária e inutilmente. Portanto, perdão, quando haja interoperabilidade, que ela comece por ser no registro clínico e seguramente no Reintev. Agora, falando no Reintev propriamente dito, com certeza que tem que haver com maior comunicação e melhor e literacia e conjugação, literacia, não é? Uma palavra são duas. Tem que haver maior literacia nesta área. Mas eu, quando o senhor propõe que haja acesso via digital, eu interrogo-me se a maioria das pessoas que possam preencher digitalmente um Reintev, entendem o que aquilo quer dizer. Infelizmente, eu lembro-me na altura, quando em 2009 e 10 o Conselho de Ética debateu as propostas para o testamento vital, havia a nossa ideia, que não foi seguida na lei, que quem preenchesse o testamento vital falasse obrigatoriamente com o profissional de saúde, obrigatoriamente com o médico, mesmo o médico, eu, se fosse médico e fosse fazer o meu testamento vital, só poderia fazer se falasse com o médico, que me perguntaria, tem alguma dúvida? Percebe tudo o que leu? Estas palavras técnicas são de sua compreensão, etc. Portanto, quando falamos em literacia em saúde, a gente sabe o exemplo, não é? Pedimos a um doente que acabou de ler o folheto informativo para nos explicar por palavras dele o folheto informativo que leu e aí não sabe explicar, não é? As mulheres que tomam uma pílula não sabem explicar o folheto informativo das pílulas contraceptivas e assim por diante. Pois, estamos fartos de saber isto. Depois eu hesito entre até onde deve ir essa comunicação. Eu sei que em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, basta uma grávida ir fazer uma cesariana eletiva, uma cesariana que se elegeu e que se marcou para amanhã. E ela chega amanhã, dia 22 de novembro, vai fazer a cesariana às 9 da manhã. E quando chega ao hospital e diz ao funcionário administrativo, é o funcionário administrativo que lhe diz, já fez o seu testamento vital, não quer fazê-lo antes de fazer a cesariana, em alguns estados dos Estados Unidos, não é preciso cuidados continuados, instituições residenciais para lares de idosos, cuidados paliativos, isso acho que é uma visão extremamente pessimista do testamento vital. Mas entre esta visão pessimista, que é aqui defendida, o que eu pelo menos aqui apercebo, e a visão absoluta, qualquer doente saudável que vá ao dentista para fazer uma destartarização, pergunte-lhe, quer fazer o seu testamento vital, como em alguns estados dos Estados Unidos, entre um extremo e outro, a vida eu sei que não é preta e branca, que tem muitos cinzentos. Depois, termino já, vou-lhe fazer uma pergunta, porque isto é aquilo que se diz, mas não se escreve, ninguém escreve. Mas eu vou-lhe fazer a pergunta. É verdade, porque é o que dizem os meus colegas intensivistas, e de medicina interna, e oncologistas, que têm que tratar com doentes a quem cumprem o testamento vital, que a esmagadora maioria dos cidadãos e cidadãs, porque a maioria são mulheres até, que em Portugal fez testamento vital, se não puder responder, a doutora diz-me não posso responder. São, não sei se há aqui alguém nesta sala, portanto não quero ser malcriado, se houver, são testemunhas de Jeová?
Nós vamos vamos agrupar duas ou três pessoas, está bem, para ter tempo de dar a palavra a todos. E a próxima pessoa que me deu a palavra foi a Conselheira Margarida Godinho Costa, por favor.
Muito obrigada.
Entretanto, vamos levantando o braço à medida que queiram falar.
Muito obrigada. Desde já agradeço a sua presença, que foi muito esclarecedora.
Formação?
Como? Margarida Godinho Costa? esquece, mais uma vez, desculpa. Margarida Godinho Costa, sou advogada e tenho aqui a particularidade de viver no interior. E, portanto, como conhecedora da profunda realidade do interior e sabendo que, ficando a saber aqui, que há um processo em curso de atualização da DAV, eu gostava de saber se existe algum plano específico ou genérico para dar a conhecer estas questões às pessoas analfabetas, que há, existem por esse país fora, às pessoas com baixas competências digitais, a certas franjas da sociedade que não têm acesso a este tipo de conhecimentos, e portanto são estas as minhas perguntas, porque na verdade no interior, pelo menos na zona onde eu vivo, estas questões não se falam. Isto é uma questão, não, sou do distrito de Beja, vivo em Ourique, e se nós formos falar a uma pessoa que vive num monte, que há por ali muitos, o que é o testamento vital, o que é a DAV, as pessoas não sabem. Por isso é que eu pergunto se existe algum plano para dar a conhecer a estas pessoas a DAV. Muito obrigada.
Apenas dar a palavra a mais uma pessoa, reunir três e depois outras três. Agora é o Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa.
Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos Maurício Barbosa, farmacêutico. E o que é que eu ia... Eu vou retomar esta questão da divulgação, porque parece-me que há aqui, de facto, uma falha de divulgação e que poderia ser rapidamente resolvida, e parece-me que, sem qualquer alteração legislativa, parece-me que há que trabalhar com as autarquias e há que trabalhar, em particular, com as juntas de freguesia, que são as estruturas mais próximas dos cidadãos e que, muitas vezes, quer no interior, quer nos bairros das cidades, contactam de uma forma de maior proximidade com os cidadãos. A segunda questão é mais relevante e gostaria de colocar, porque parece-me que uma das vias agora que perspectivam para a alteração legislativa é passar a ter, então, a opção digital e as pessoas passarem a fazer a sua DAV através do sistema, propriamente dito, informático, desmaterializada, melhor dizendo. Bom, hoje em dia há duas vias, não é? Aquela via em que a pessoa vai e escreve o que quer e entrega ao funcionário e depois vai validar com o médico validador, mas tem a outra via em que escreve e pode ir ao notário fazer a sua certificação da assinatura, que tem um nome que não é certificação, mas é, como está a escapar, reconhecimento da assinatura. Portanto, temos estas duas vias, mas de qualquer forma, estas duas vias garantem a autenticidade. Qualquer uma das duas garantem a autenticidade. Eu ia lhe perguntar como é que perspectiva a garantia da autenticidade através do método eletrónico que estão neste momento a advogar. Não é? Parece-me que isso é muito importante, isto é garantir que foi o próprio que efetivamente fez a sua DAV. A última é muito simples e é apenas instrumental e operativa. Vi que trabalharam em conjunto com a CSS e com a DGS, compreendo porquê, não percebi qual foi a parceria que fizeram com a CSS nesta matéria. Portanto, são três questões, basicamente.
Pois, era uma questão por conselheiro e já levou três. Agora a doutora Sandra tem muitas questões para para colocar. Não, se houver alguma tenha a passar também se pode fazer. Eu, por acaso, em relação àquilo que o senhor conselheiro Miguel Oliveira da Silva disse, lembro perfeitamente quando foi criada a lei em 2012, se dizia que pelo menos 20 mil nos 6 meses, porque eram testemunhas de Jeová. Só que depois nada disso se verificou, pelo menos naquela data, mas... Por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pelas questões que me foram colocadas e vou tentar responder, começando pelo Conselheiro Miguel Oliveira da Silva. Vou começar pelo fim. Eu não tenho esta informação dos testemunhas de Jeová. Poderei tentar ver, mas eu diria quase tenho a certeza que essa informação não está lá. Porque eu acho que não, de certeza que não está lá, não. Nas perguntas não estão e, portanto, não há lá nenhuma coisa que diga...
Há expectativa. Pronto. Em 2012,
mas... nem sei se poderá fazer, não sou jurista, sou economista e, portanto, nem sei se poderia estar, porque, enfim, isto respondendo, diretamente à pergunta, não tenho. Relativamente à interoperabilidade, que foi outra das questões que me foi colocada, estamos a trabalhar no tema, e respondo diretamente porque é que Santa Maria ainda não tem, porque Santa Maria não tem o nosso sistema, o sistema que está em quase todas as organizações do SNS, mas isso não seria problema o facto de ter outra aplicação, mas a verdade é que foi sempre um compromisso até da anterior ministra, enquanto presidente, que iríamos mudar para os sistemas da SPMS. E, portanto, a questão de interoperabilidade não se fez com Santa Maria. Portanto, estamos agora nesse caminho para chegarmos lá. Mas, e também dando aqui uma visão de futuro, porque é nisso que estamos a trabalhar, o RSEU, ao nível europeu, e estamos a trabalhar com um grupo de trabalho com diversas entidades representativas do setor, e, portanto, eu acho que é uma realidade. E 2018, 2019 está aí à porta, e, portanto, já não é algo que nós queiramos, não, é algo que nós vamos ter que ser obrigados a fazer, a nível europeu. E, portanto, estamos... 2018 e 2028, pronto, e portanto, e é isso que estamos a trabalhar. Estamos a fazer trabalhos antecipatórios nessa matéria, peço desculpa que já estou eu perdida aqui com as datas, peço desculpa, mas são os nervos, e portanto é algo que estamos a trabalhar de forma antecipatória, porque todos os mecanismos de interoperabilidade têm standards que são definidos ao nível europeu. Nós estamos a tentar, a SPMS, também com as nossas entidades internacionais, ao nível europeu que estamos ligados, já definido standards ao nível das várias categorias que compõem o RSE, e para que possamos dar aos fornecedores que interagem, que são muitos, não é? Não é só os sistemas da SPMS, para que isto seja uma realidade. Mas também dando-lhe resposta diretamente, já é hoje possível, ainda que diz-me assim, não é a melhor forma, mas é melhor termos esta do que não termos nenhuma, de consultarmos via o RSE área profissional, e nós conseguimos saber o que se faz no norte do país, o que se faz no sul do país, em quase tudo. Estamos a trabalhar também neste momento, e que é a par, eu diria, como não temos o melhor, temos aquilo que é menos, estamos a trabalhar na disponibilização também de PDFs dos resultados dos vários exames, para que isso seja uma ajuda para o profissional de saúde. Saber que, olha, eu fiz um TAC, tenho o relatório do TAC, eu peço desculpa que eu não sou médica, mas vou tentando, o relatório de tantas análises, tudo o que é convencionado já é partilhado, não é? Mas dentro dos nossos hospitais não é. E, portanto, estamos a trabalhar com eles, e, portanto, já conseguimos aqui, com alguns dos fornecedores, e eu posso dizer aqui que é a Max Data, que é um dos grandes fornecedores do SNS, já consegue fazer essa partilha, que para nós foi uma vitória, ter em PDF no RSE, saber que o utente fez em qualquer parte, no São João, no LS de Coimbra, onde for, e o profissional e o utente sabe, não é? Mas, coitados, alguns deles nem sabem já o que fizeram, ou se fizeram repetido, não sabem, pronto, não interessa. E, portanto, exato, portanto, sei lá se... Exatamente. Ver, pronto. Exatamente, portanto, ficará, e a par disso também estamos a disponibilizar já a visão clínica integrada e saber os vários eventos que o utente esteve e que tanto está brevemente a ser disponibilizado, estamos já em testes, e eu diria que se calhar até ao final do ano já temos notícias. Portanto, estamos a trabalhar em várias vertentes, eu diria que não é o ótimo, porque o ótimo será de facto quando tivermos conseguido visualizarmos as imagens de tudo isso, que será com o RSEU, e é um trabalho que já não vai com o PRR porque ultrapassa o trabalho, o tempo de prazo do PRR, mas que será uma realidade que a Europa nos obriga também a nós, embora também para partilhar aqui nesta Câmara, que eu acho que faz todo o sentido, Portugal está entre os 5 primeiros países da Europa a ter esta partilha. Portanto, nós dizemos que temos tudo muito mal, mas não temos. Pronto, acho que tentei esclarecer, enfim, nem tudo é mau, pronto, e é isto que eu gostava de também partilhar convosco. À senhora conselheira Margarida Odinho Costa, qual é a forma, e que se calhar também responde um bocadinho, que ficou aqui uma coisa por dizer da minha parte, Nós temos algo que construímos no tempo da pandemia que se chama o balcão do SNS 24. É algo que sentimos naquele momento em que as pessoas precisavam do certificado da Covid e, portanto, percebíamos que uma parte grande da nossa população não tem competências digitais, como diz, e bem, e, portanto, foi algo que sentimos, isto para construir a história do que lhe vou responder. O que é que sentimos? Que pessoas que vivem sozinhas, que são infoscluídas, peço desculpa pela expressão, mas é a realidade do nosso país, ou porque não têm familiar perto que lhes possa ajudar com o telemóvel, com o computador, etc, etc. Portanto, o que é que criámos? Criámos os balcões do SNS 24, que estamos a disseminar, temos cerca, até ao final do ano pensamos ter cerca de 500 ao nível das autarquias. E temos vindo aqui de forma... Eu diria que até é um bocadinho altruísta, somos nós que vamos atrás, mas tentar ver se as autarquias trabalham connosco para que isto seja uma realidade. E este balcão o que é que permite? Permitia marcar uma consulta, permitia pedir a renovação de exames de medicação crónica, portanto ajudar o utente que não têm as capacidades, até às vezes nem têm os telemóveis, não têm ninguém que os ajude, portanto, este seria uma facilidade para estas pessoas. É verdade que para o testamento vital, o plano que foi pensado também pela SPMS e só pela SPMS, e portanto eu acho que isto merece uma reflexão mais abrangente e mais, de forma mais alargada, porque não formar as pessoas que estão nesses balcões, que normalmente são funcionários da Junta, que se disponibilizam e que têm formação nos nossos sistemas, e aqui era para os nossos sistemas, mas o testamento vital também é um nosso sistema. É verdade que isto é algo sensível, portanto, um questionário desta natureza é algo sensível. Não sei se um simples administrativo, e o respeito é muito por todas estas pessoas, se tem essa capacidade de ajudar a responder a este questionário. Mas era uma forma de ajudar e sensibilizar. Isto aliado a uma comunicação, enfim, eu diria mais didática junto das populações, eu acho que os dois em conjunto ajudariam as pessoas que são menos esclarecidas e que têm menos capacidade de chegar às questões digitais que aqui se colocam. Penso que terei respondido de alguma forma à sua questão. E agora, ao senhor conselheiro, exatamente, tenho aqui tudo anotadinho. Bom, a questão das autarquias é algo que também já respondi, portanto, nós temos de facto vindo a trabalhar muito com as autarquias e temos cada vez mais pedidos para estes balcões do SNS 24, eu acho que serviriam na perfeição, sinceramente acho isso, ainda que pudessem depois também ter outros profissionais e estabelecer, sei lá, estou a pensar agora um bocadinho alto aqui convosco, mas sei lá, um dia por semana ter algum profissional mais específico para estas áreas e portanto, estar, sei lá, uma ou duas horas, se calhar não se consegue muito mais, e que pudesse ajudar estas pessoas que estivessem interessadas. Mas isto é uma reflexão que fiz agora ao ouvir as vossas questões e... Exatamente. Portanto, eu acho que isto é mesmo, com formação, e também temos essa capacidade de formação até à distância, temos uma academia dentro da SPMS e que chegamos a muito lado, temos uma plataforma de e-learning fantástica mesmo, e que conseguimos fazer formações massivas com os diversos profissionais, uns nossos, outros contratados, enfim, naquilo que se for entendido por bem. E, portanto, era uma forma de chegarmos lá. Quanto à questão da autenticidade, é algo que se coloca, como deve imaginar, não é só para estes casos. A chave móvel digital, estou-me a recordar, por exemplo, da PEM, eu saber que sou eu própria, a chave móvel digital garante isso. Portanto, é como nós acedemos já nas instituições bancárias, sou eu, com uma dupla autenticação. Portanto, eu entro e tenho um código validador que vai... para o meu telemóvel e, portanto, à partida serei eu, não é? E, portanto, isso é a nosso garante. Se for partilhar... É muito sensível, mas é para isto e para tudo o resto. Faço-me entender. Mas não querendo comparar, mas, por exemplo, nós autenticamos nas nossas contas bancárias com uma chave móvel digital, não é? Portanto, também há a possibilidade, se não for assim, também há a leitura da face e, portanto, também ser uma forma de aceder, que já é uma forma. Portanto, mas temos os sistemas que podem perfeitamente trabalhar com essas formas de autenticação. Portanto, sendo certo que tem que sempre ter um fator de dupla autenticação, por isso é que utilizamos, e que é o mais comumente, não estou a dizer que isto é inviolável, não é? Até porque os hackers estão em todo lado, não é? E, portanto, há sempre problemas. Não podemos dizer, isto é tudo 100% fiável. Não é. Portanto, isto é bom que nós tenhamos...
Isto hoje é 100% fiável?
Nenhum. Nenhum.
O que existe hoje é?
Qual?
Para dar
não, isso sim. Sim, mas eu dizer que todos os sistemas de informação são completamente invioláveis, não consigo garantir isso, acho que ninguém consegue garantir isso. Portanto, é algo que temos que ter sempre todos os cuidados. Agora, isso também não pode ser o... Exatamente. Mas eu acho que é possível e...
É totalmente fiável.
É porque, na verdade, vamos lá ver, ele é fiável, mas ele entra em papel.
Pois, só uma questão adicional. Seria substituir ou seria adicionar?
Podiam ser sempre os dois.
Exatamente.
Porque eu acho que se conseguem manter os dois, portanto, no fundo, isto também... Para as pessoas que ainda se, ou porque não são tão confortáveis em fazê-lo em papel, e tendo também o aconselhamento de um profissional que também ouvi atentamente o que o senhor conselheiro Miguel Oliveira Silva disse, que a proposta tinha sido sempre, exatamente, tinha de ter sempre um profissional a ajudar, nada contra, não é? Pronto. Pois, certo, mas eu aí já, mas quer dizer, se isso for uma vontade, ter que se adaptar.
Você vem insistindo sobre isto.
Pronto, eu até percebo, não sabia, me fiquei a saber aqui, portanto, dessa... Diga... Pois claro, mas isto...
Mas, de qualquer forma, nós aqui não estamos a dizer qual é a posição. O que o Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva disse foi o que foi a posição do Conselho. O Conselho tem mantido a posição anterior até ter uma nova posição. E, por isso, esta é a posição que, neste momento, vigora do Conselho.
Com certeza.
E, como foi dito, pode não ser uma posição unânime. Veremos o que é que vai sair das nossas recomendações.
Com certeza, e, portanto, mas isso nós nos adaptaremos com certeza, ou seja, não há de ser o sistema que há de ser um impedimento a isto, o sistema dá àquilo que for decidido e, enfim, àquilo que se entender por bem, e é para isso que nós, como eu disse e vou repetir, somos uma empresa tecnológica e, portanto, temos que nos adaptar àquilo que é, no fundo, aquilo que nos é pedido, e é isso que fazemos. Pronto, relativamente à questão da chave móvel digital já falei, e à parceria com a ACSS para esclarecer porque a ACSS, no fundo a ACSS foi sempre o braço da SPMS. O que é que eu quero dizer com isto? É quem nos financia e, portanto, tudo aquilo que nós desenvolvemos é sempre apresentado à ACSS, exceção feita ao PRR, e ainda bem para nós, peço desculpa da minha sinceridade, que às vezes é muito difícil. É muito difícil, porque a ACSS está muito focada nos processos administrativos e financeiros e nada disto é processo administrativo e financeiro. Portanto, mas como é quem financia? Portanto, nós temos que andar ali. Mas pronto, é só este o esclarecimento e, portanto, e quem me conhece sabe disso, eu tento fazer sempre pontos com todas as entidades. E, portanto... Se eu tenho alguém que me dificulta a vida, o que eu tenho é que tentar puxar para o meu lado para tentar levar a água ao meu moinho. Peço desculpa pela simplicidade das minhas palavras, mas é isso que eu faço diariamente na minha instituição. Porque, no fundo, as queixas são muitas. Isto é, pronto, os problemas são sempre da SPMS, mas a verdade é que é muito difícil também fazermos esta transversalidade que a SPMS representa no sistema, e, portanto, com todos os stakeholders, privados, públicos, ordens profissionais, tudo, e mais as instituições que nos rodeiam. Penso ter respondido de alguma forma a todos.
E agradeço, senhores conselheiros, como sabem, já passámos muita hora, mas tenho ainda aqui não só o senhor conselheiro Pedro Fevereiro inscrito, e eu passava de imediato, após o senhor conselheiro Pedro Fevereiro, passava também a palavra aos senhores relatores, começando depois pelo conselheiro Gonçalo Almeida. E será a última ronda de perguntas, como podem imaginar, para podermos efetivamente fechar escandalosamente tarde, eu não vou dizer de outra maneira, porque não... Pois eu espero que não tenha nenhum compromisso não, e consiga estar um bocadinho mais tempo connosco. Agradeço muito. Senhor Conselheiro, se puderem ser um bocadinho mais breves para depois beneficiar antes das respostas, eu agradeço.
Muito obrigado pela sua apresentação, Pedro Freire, biólogo. Eu vou fazer uma pergunta de ignorante, que quis fazer ao princípio e depois achei que não fazia sentido, mas agora com esta conversa faz-me outra vez sentido, que é... Quem é que, supondo que, que há um novo formulário, ou supondo que há uma proposta de formulário, quem é que, no fundo, vai aprovar essa proposta? E portanto, será uma portaria que será, onde será apresentada, onde será formalizado isso? E, portanto, o responsável é uma Secretaria de Estado do Ministério da Saúde? Ou seja, na prática, quem é que diz... O formulário vai passar a ser assim. Ponto. É isso que eu queria saber. Desculpem lá, é de ignorante, completamente.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu tinha duas perguntas muito breves, muito curtas. Uma é, se fazia ao favor, dizia devagarzinho, o URL do portal da transparência, onde a gente pode ir lá ver aquelas coisas.
Sim, eu ia dizer que essa tem sido a pergunta de ouro desde o princípio, vai ser divulgado. Sim, mas a doutora Dana também ia já divulgar entre todos. Está bem, vamos à segunda.
Além do URL, a outra pergunta era, porquê é que só há 4 ou 5 hospitais onde se pode fazer um registro do testamento vital sem sair do hospital? Ou melhor, estando no hospital, parece que é Coimbra, hoje de manhã... Há 4 ou 5 hospitais onde se pode fazer isso. E nos outros não se pode. Porquê é que não se pode? Ou porquê é que só se pode naqueles?
Tomar nota, por favor, que eu vou mesmo passar aos dois outros
relatórios. Tomei nota, eu peço desculpa que eu não ouvi o nome do Sr. Conselheiro.
Rosalva Almeida é um dos relatores. Sim. Nós vamos passar agora aos relatores, Margarida Silvestre, Conselheira Margarida Silvestre, que é para depois fecharmos, não é? Para não extravasar ainda mais o tempo para o qual convidámos a doutora e
Eu vou ser muito breve. Muito obrigada, doutora Sandra Cavaca, Margarida Silvestre, médica ginecologista e professora de ética médica, relatora deste parecer. Portanto, daquilo tudo que disse, houve uma coisa que eu gostei muito de saber, que foi isto do portal da transparência. Aliás, enquanto falou, já estive aqui ativamente a procurar e a ver como é que as coisas... E não conhecia, e pronto, já foi muito bom. Até só por isso. Fiquei um bocadinho preocupada com esta descida progressiva do número e, portanto, tendo a SPMS a possibilidade de fazer a divulgação e campanhas e tudo, eu acho que temos aqui, de facto, uma proposta clara para o vosso trabalho. E depois de tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que, entretanto, também temos pesquisado para tratar este tema, há efetivamente 4 problemas. O formulário do RENTEV tem que ser... melhorado, porque eu tenho, ainda há pouco tempo fiz e já partilhei aqui de manhã na outra audição, uma formação na ULS Coimbra para profissionais de saúde. E a queixa é recorrentemente essa. E, portanto, nós, conselho, pelo meio que quiserem, eu estou com a minha presidente, eu acho que têm mesmo que nos pedir algum apoio no sentido de nós podermos, de alguma forma, complementar isso e ajudar a fazer um documento melhor. A lei também tem que ser revista, até porque tem erros. Quando uma pessoa tem que dizer que não quer receber um tratamento fútil ou desproporcionado, que é ilegal, portanto, nós temos aqui outro problema claro que também temos que resolver. A divulgação e o acesso que foi falado aqui pelo Dr. Rosalva é um problema também, porque se uma pessoa estiver internada e quiser fazer um registro, não tem grande condição, não pode sair, não pode ir ao balcão, a não ser que esteja num daqueles 5 hospitais em que pode fazer isso lá dentro, e portanto deixava também esta nota. Muito obrigada.
Bem, o último senhor conselheiro, se me permitem, até porque nem pedi a palavra, não é? Só aqui uma nota, eu não tenho a certeza, sabem que os dados às vezes dizem aquilo que nós queremos que eles digam, não é? Eu não levanto as sobrancelhas, é uma questão de interpretação dos dados. Eu diria que não há uma descida, vejam só. é que nós tivemos foi dois picos. São duas coisas diferentes. Dizer que há uma descida tem uma interpretação que exige uma procura de causas que não existem. Agora, se dissermos que os números são sempre baixos e que tivemos dois picos, e que os dois picos coincidem exatamente com a discussão da lei de eutanásia. Por isso, nós não temos propriamente uma descida. Nós não temos, neste momento, a discussão da lei de eutanásia, que são os dois picos. Mas, enfim, como eu digo, é uma interpretação... Se é uma gracinha...
Se calhar não tem graça nenhuma.
Não há corredores com bicicletas porque não há pessoas que andam de bicicleta. E não há pessoas que andam de bicicleta porque não há corredores com bicicleta.
Também já ouvi falar do ouvido da galinha. Mas os filósofos já resolveram isso com as relações dialéticas. Já percebemos, mas como eu digo, os filósofos com a relação dialética também já deram a volta a isso. Faz favor, Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveito essencialmente a oportunidade para cumprimentar a Dra. Sandra Cavaca e lhe agradecer a vinda cá, porque é importante e trouxe contributos importantes. Não resisto, evidentemente, de tudo aquilo que foi perguntado e não tenho muito mais a dizer, mas gostaria de sublinhar um bocadinho esta ideia, porque às vezes fico a sensação que o objetivo, eu acho muito bem que se avance para a dimensão online, não tenho dúvida nenhuma, mas fico muitas vezes com a sensação que o objetivo é promover e que queremos muito que as pessoas façam testamentos vitais. Eu acho que é muito importante que as pessoas que querem fazer o façam e não a ideia de todas as pessoas terem que fazer, porque eu acho que o default continua a ser a confiança nos profissionais de saúde, não é? Isso é que é importante, isso é que nós temos que trabalhar, isso é que temos que promover e não uma ideia... que às vezes assusta-me até quando vejo as campanhas, não é? Não deixo os outros decidirem por si, eu percebo o sentido, está a ver? Mas de repente parece que estamos a dizer, cuidado, que se tu não decidires, as pessoas não vão decidir no teu melhor interesse. Eu acho que isto é muito importante, preservarmos esta ideia da confiança nos profissionais de saúde, e evidentemente percebemos que o default é as pessoas deixarem que os profissionais decidam nessas circunstâncias, depois há pessoas que têm naturalmente decisões próprias e particularidades que querem ver garantidas, e eu acho que isto é importante que se transmita. E portanto, neste sentido, eu acho que é muito importante trabalharmos a questão do online, mas deixava aqui este apelo, é muito importante que se faça este esforço para conseguir que as pessoas falem mais com os profissionais de saúde, na realização do seu... Eu também percebo que a obrigatoriedade me parece violento, não é? Tudo que é obrigatório na nossa sociedade hoje em dia parece violento, mas é muito importante que se crie condições para que as pessoas, porque se calhar não precisam de fazer em casa sozinhas, podem fazer num computador com o médico, acho que é importante pensarmos nisto desta maneira, ou nos tais coisas que estão agora a fazer, porque acho que é muito importante que as pessoas estejam acompanhadas. Ganha-se tempo na realização, não é? Se calhar há uns que já nem se fazem, e evidentemente temos melhores testamentos vitais, acho que é isso importante.
Enfim, tentando ver se não me esqueci aqui de nada, relativamente ao Sr. Conselheiro Pedro Ferreiro, a forma da aprovação é como uma portaria, portanto é uma proposta de alteração à portaria, aqui também para a DAV, em concreto, ou seja, para o questionário, é a mesma forma. Nós tínhamos também propostas de alteração à lei, porque para permitir o digital é expresso, claro que é em papel, e portanto, e é por aí que nós nos antecipamos, e peço desculpa, se calhar não sermos nós a nossa, se calhar que não devíamos ser nós a fazer propostas legislativas, porque nós, eu continuo a dizer, nós somos uma empresa tecnológica, mas a verdade é que sentimos essa necessidade, porque também nos fazem chegar, porque estamos no terreno e temos, eu tenho feito ao longo destes meus 3 anos de mandato, fazer um esforço para chegar ao terreno, porque a SPMS não era assim, e quem conhece bem a SPMS sabe que não chegava lá, e portanto estamos a tentar ir ao terreno, porque só assim é que conseguimos captar os profissionais para o nosso lado, e nós não somos inimigos, somos parceiros, e é nesse caminho que temos vindo a trabalhar. Portanto, relativamente à DAV. Eu aqui, relativamente à pergunta do Conselheiro José Alves Almeida, eu não tenho a resposta para si, mas penso que isto é uma organização da própria ULS, e como dizi bem, não faz muito sentido que não haja essa forma, dentro da própria ULS, de criar a possibilidade do utente
fazer o testamento vital naquele momento. Isso me parece-me claro, não é? Independentemente do digital ou não digital, até ir junto do utente para o fazer, até porque ele é em papel, é só levar o documento e ajudar, e portanto não parece uma coisa difícil. Não. Portanto, a lei não diz nada disso. Portanto, isso no fundo é uma oferta de serviço da própria OLS. Todas deviam ter. Mas lá está, não, isto não tem estado em cima da mesa. Portanto, esta discussão. Sozinhos não conseguimos. Exato. Eu acho que aí é junto à direção executiva. Eu acho que neste momento, havendo um órgão diretivo acima, é a direção executiva que tem esta, diria, esta competência, ou a DGS, enfim, alguém, mas vá, como a direção executiva me parece que seja aquela que tutela, entre aspas, as OLS, isto é acesso. É outra forma de acesso, mas é acesso, não é? Na minha humilde opinião. E, portanto, acho que, quer dizer, nós podemos sempre falar com a direção executiva, mas se a recomendação vier daqui, melhor ainda, não é? E, portanto, relativamente às campanhas, a questão colocada pela doutora Margarida Silvestre, certo? Nós podemos fazer as campanhas direcionadas àquilo que nós entendermos. É preciso que nos digam a ideia e depois os nossos designers, os nossos fazedores de vídeos, peço desculpas, criativos, que são excepcionais mesmo, são pessoas muito jovens, portanto conseguem pôr em prática duas ou três ideias que nós possamos validar em conjunto. E portanto acho que é por aí que temos que ir. O que é que nós queremos de facto divulgar? E também um bocadinho respondendo aqui, portanto, eu também concordo, a confiança tem que estar nos profissionais de saúde, não criar obrigatoriedade, porque não é, acho que não é esse o caminho, da minha opinião pessoal, mas é só a minha, e só a mim me vincula. A verdade é assim, é dar visibilidade a quem o queira fazer, e isso é outra, e esse é o outro caminho, e portanto... Eu passei aqui o vídeo só para nós percebermos o que é que foi feito na altura e que está neste, se calhar neste, tem que ser melhorado e não é este o caminho, não é? E portanto, perceber qual é a mensagem, por isso responder. Não, era melhorá-lo e fazer outros até. E acho que.
Pronto. Senhores conselheiros, isso é uma questão a seguir. Não sei se a doutora tem. Mas... Muito bem, então nós vamos agradecer a presença.
Obrigada, muito obrigada. Obrigada.
Sinceramente, acho que foi bastante esclarecedora. Pedimos autorização para ficar com o PowerPoint.
Claro que sim, já está aí disponibilizado.
E já sabe, tudo aquilo que se passou foi gravado para uso exclusivo de fazer a ata e dos relatores. Não, nada sai do que se passou aqui nestas paredes.
Disponibilizar, Sra. Presidente, para que precisarem da SPMS e que
se calhar podemos ainda vir a precisar. Agradecemos muitíssimo, está bem? Eu vou pedir à doutora Sara que a acompanhe, se não se importa, eu vou continuar aqui os trabalhos, mas agradeceria também.
Só tirar aqui as minhas notinhas.
Senhores conselheiros, eu sei que há alguns que se vão retirar às 4 horas e, de acordo com o que eu vejo, nem teremos mais quórum. Há duas as coisas que eu queria mesmo ver convosco, vejam qual é a vossa tolerância de 5 ou 10 minutos, não sei. Há duas coisas que eu queria mesmo ver convosco. Uma, primeira, tem a ver com
o parecer sobre consentimento informado no âmbito da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Lembram-se, tivemos aqui o Dr. Abel, ele já me telefonou. Por isso, a questão de ter mudado o governo ou não ter mudado, o problema, como ele diz, continua. Nós tínhamos como relatores Inês Godinho, Miguel Ricu e tínhamos o conselheiro Rui Nunes, que ultimamente não tem aparecido.
E ele abdicou,
é isso que eu estou a dizer. Por isso, não só não tem aparecido, aliás, eu hoje de manhã já disse que realmente há aqui algumas ausências crónicas. Eu acredito que ser membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu uma linha interessante no currículo, mas devia dar também algum trabalho nesse mesmo currículo e mostrar que a pessoa está efetivamente empenhada. Porque quando alguns não trabalham e nem aparecem, são os outros todos que têm que tomar a vez. E nós tornamos menos operativos. Este é um caso evidente. Nós não podemos ter... com toda a boa vontade da Inês Godinho e do Miguel Ricu, que, verdade se diga, são das pessoas que mais trabalham neste Conselho, por isso estamos perfeitamente à vontade, nós todos sabemos quem mais trabalha, são das pessoas que mais trabalham, mas não podem fazer este parecer sozinhos, nós precisamos de um médico, pelo menos. Pelo menos precisamos de um médico. Este é um parecer difícil e sensível e necessário e urgente. E nós próprios dissemos, quando o governo caiu, que isto não caía. Mas caiu. Quer dizer, tacitamente não estamos a fazer nada. Por isso, eu queria pelo menos um, mas eu gostaria de ter dois voluntários. Porque acho que isto é trabalhoso e penso, primeiro, que um médico tem que estar presente, necessariamente. Já temos uma jurista, temos um psicólogo, precisamos de um médico e se calhar de uma outra profissão. E temos já uma pessoa que se oferece também, a conselheira Maria de Lourdes Martins. Porque eu acho que assim permite dividir o trabalho e também os dois que estão com este trabalho não sentem o peso tão carregado de estar a fazer este trabalho. E nós precisamos de um médico, porque fazer este parecer sem um médico não vai dar. Por isso precisamos de um médico para este parecer sobre o consentimento informado na Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E não posso adiar mais, porque assim, nós não estamos a fazer nada em relação a isto. Nós temos um mandato a prazo.
Deixe-me ver, do ANEM, se é muita coisa. Se não for, eu posso ficar, mas eu costumo as coisas...
Claro, a ANEM eu penso que não será muita coisa, mas eu pedia aos médicos que têm também mais trabalhado, são sempre os mesmos que mais trabalham, mas por favor... Os médicos que aqui estão, que me digam... Eu também acho que sim. A doutora Sara já pode atualizar, se faz favor, a lista de relatores. E, por favor, vamos arrancar. Não precisa de ser um longo relatório. A questão é uma questão muito precisa. Nós quisemos alargar, alargamos até onde quisermos, porque neste momento já não temos a obrigatoriedade de responder a o que fizermos, somos nós que estamos a fazer. Agora, o mínimo é responder à questão que nos foi colocada, apesar de não termos qualquer obrigação, porque o pedido de alguma forma caiu, oficialmente caiu, não é? Mas nós dissemos que queríamos continuar e tenho sido contactada e com razão para poder continuar. Por isso... Temos, então, além de Inês Godinho e Miguel Ricu, Maria de Lourdes Martins, Carlos Cortes e, eventualmente, a doutora Margarida Silvestre ainda vai dar uma espreitada na ANEM e depois logo vê. Mas, assim, porque isto é sensível e se calhar, merecia realmente uma atenção. Este é o primeiro ponto que eu queria. Agradeço muitíssimo a todos os voluntários. Precisávamos. O segundo ponto, que se calhar já não teremos tempo, por favor, projete as recomendações deste documento sobre... 5 minutos? Sabem que temos um documento que não foi alterado desde a última plenária relativamente às DAVE. Tivemos estas duas audições. Temos o assunto na agenda pública. De qualquer forma, isso se calhar neste momento já não tem muito impacto, porque ou nós aprovávamos hoje, e obviamente não podemos aprovar, ou então já não tem interesse em termos de agenda pública, mas eu acho que era muito importante duas coisas. Primeiro, estabelecermos a nossa data. É para 11 de dezembro ou é para janeiro? Mas mais do que isto não, porque isto é um documento curto. Esta era a primeira questão. Isto é para finalizar a 11 de dezembro ou para ser votado aqui a 11 de dezembro ou a 16 de janeiro. Senhores relatores.
Eu acho que é possível nós termos o texto pronto para o 11 de janeiro, 11 de dezembro. Mas é evidente que o 11 de dezembro é uma data muito problemática.
Muito problemática, mas temos a parte da tarde. Podemos não ter se as pessoas continuarem a pôr só no currículo que são membros do Conselho Nacional de Ética. O que tem piada é que as greves gerais nunca afetam os que vêm de longe, nem os que vêm de perto. Os que querem vir, vêm. É isso que nós verificamos. De qualquer forma, é que é assim, se acham possível, eu pergunto se em 5 minutos alguns pontos... Deixem-me só dizer, e vocês pensam o que entenderem, a linha A, quer pôr a linha A? A linha A fala de simplificação, clareza, adequação linguística e conceptual. Tudo isto tem que ser um bocadinho mais precisado. Nós não sabemos o que é uma adequação linguística, nem conceptual, por isso isto tem que ser muito especificado, não é? Por isso este A está muito... não, aqui nas recomendações não, só no texto, não é?
É outro A mais abaixo.
Só há um A. Estamos nas recomendações. Estamos nas recomendações, recomendações. Por isso, este aspecto aqui é importante. A este propósito, pensem naquela sugestão que foi feita do glossário, do anexo, etc. e tal, eu devo dizer que me parece uma sobrecarga para além do possível, que isto só vai atrapalhar e de que maneira estar a explicar às pessoas o que é um ensaio clínico, a propósito das DAV, quer dizer, convenhamos, tudo o que é proporcional, por isso, cuidado com esta A. A B parece mais ou menos pacífica. Eu estou a fazer um comentário a partir do que eu vi. A B parece mais a mais pacífica, não é? E até a questão de generalização e o exemplo de quem está internado e queira fazer, não tem, fica impossibilitado de o fazer. Esta questão parece-me que é consensual também, nem que seja projetado haver um serviço móvel. Se não há possibilidade de pôr este serviço em todos os hospitais, que haja possibilidade por distrito de chamar um funcionário para o fazer. Pronto, não sei. Uma ideia. Depois, a C, cá está, a questão dos. Não é? Mas se calhar cuidado com a reformulação para não parecer que nós estamos a incentivar as pessoas que estão internadas é que têm que fazer, porque isso, como foi dito, que se nós, às vezes temos de ter muito cuidado quando é que se faz a proposta, não é? D parece-me mais ou menos consensual. E também creio... que sim.
Nessa dia, poderia haver o envolvimento dos tais balcões que elas têm nas autarquias.
Exatamente,
exatamente. Que seja divulgada a existência disso.
Sim.
Não é que seja promovida.
Não é que seja promovida, é que seja divulgada a informação, sem dúvida.
Podemos pôr os cartazes também nas autarquias.
Sem dúvida. Eu por acaso aí tenho um bocadinho de dúvidas, porque reparem, também existe vacinação, também existe não sei o quê, também existe, quer dizer, o contexto é a literacia para a saúde, não é? O contexto tem que ser a literacia para a saúde, parece-me a mim, não sei, porque senão depois cada um puxa a brasa à sua sardinha, ah, eu quero para isto, eu quero para aquilo, eu quero para... e depois não há parede suficiente para fixar tudo, não sei. Os relatores vejam O F é que me parece já um bocadinho mais estranho, porque temos o portal da transparência que faz a monitorização e a avaliação mensal. Por isso, tenho a impressão que neste momento não tem muito sentido. A G muito bem, e se calhar depois temos que nos dedicar ainda é... Eu tomei aqui várias notas, a questão do médico é essencial, porque há aqui responsabilidades a quatro níveis, isso que avalia a pena, há o governo, nas campanhas, há as instituições, na divulgação próxima dos potenciais interessados, há os profissionais de saúde, que são a primeira face, e que sabem perfeitamente como colocar a questão, por exemplo, através dos médicos de família, como aqui foi dito, e há o doente cidadão, que tem que se informar mais sobre a sua saúde. Por isso, eu acho que há aqui quatro níveis, governo, instituições, profissionais de saúde e cidadão, e se calhar são orientações diferentes para cada um deles. Nós até já fizemos recomendações que têm quatro níveis, se calhar, não sei, verão, não é? A salvaguarda da entrega digital, mas não esquecer que se calhar que vale a pena manter a alternativa, não é? Não eliminar uma para ter a outra, porque até as pessoas que neste momento mais precisam, se calhar precisam muito mais e gostam muito mais do papel do que do sistema digital. A questão que é muito importante da recomendação clínica, da assistência clínica, parece-me que obrigatória ninguém quererá, mas recomendação que ela seja disponibilizada parece-me absolutamente essencial. O novo formulário com as respostas só no sentido, só sim ou só não, não é? Procurador de saúde, eu aqui sugeria, mas já sou só eu, o testamento vital deve caducar, mas isso sou eu só. O testamento vital deve caducar, tem de caducar, mas o procurador de saúde não necessariamente. E eu faria aqui uma diferença entre uma coisa e outra. E do que eu me lembrei de tudo, das notas que... só um segundo, diga, não falem todos ao mesmo tempo, só para fecharmos.
Pode mudar, passaram 5 anos e pode mudar o procurador por causa precisamente das pessoas que estão incapazes, que essas ficam sem, aquela que ficou com Alzheimer, essas ficam sem cultura. Faziam, se não for assim,
eu não punhara as duas coisas, testamento vital e procurador. O testamento vital caduca, mas
e o procurador não.
Mas isso era a minha posição. Conselheira Anália, fale.
Estamos no... Primeiro nível não é governo, é o Estado, porque não importa qual é o governo, importa que é o Estado, que é a função que cumprimenta a Constituição, mais nada. Independentemente dos governos, só que faltava. Então pôr a comer dentro do governo é perigosíssimo. Não. Obrigada.
Estávamos aqui a falar na linha. A promoção ativa das DAV é muito bem-vinda. Tudo o resto era para tirar, porque nos cuidados paliativos, porque nas residências, porque, não é? Promoção ativa das DAV, perfeito. A todos os níveis. Divulgação. Sim, claro. É
promoção ativa, sim, divulgação.
Existe.
Reparem, desculpem esta pressa, mas como eu sei que vão sair, e vamos sair todos, porque, quer dizer, ficamos dois ou três, não vale a pena, eu achei que para o... A primeira pergunta foi, quando é que os relatores vão entregar? Querem entregar para 11, então temos que fazer esta síntese, não é? Pronto, senhores conselheiros, ficamos assim. Obrigada eu a todos. Pois, há uns que ainda cá ficam.